Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil. Eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro das Cidades, Márcio Fortes. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo.
Muito bom dia. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, debatendo temas mais variados, que são temas do Ministério das Cidades.
Na pauta do programa de hoje, a campanha de trânsito e também o programa Minha Casa Minha Vida. O ministro das Cidades, Márcio Forte, já está no estúdio e começa a conversar agora com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, nesse programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a rádio CBN do Rio. Márcia Arroio, bom dia.
Olá, bom dia, ministro Márcio Forte.
Bom dia, Márcio.
Ministro, a importância da utilização da cadeirinha para o transporte das crianças e uso do cinto de segurança. Em princípio, a lei determinou que carros particulares têm que usar essas cadeirinhas e os boosters. E as vans e os ônibus escolares ficaram para mais tarde. A minha pergunta é, ministro, hoje em dia todas as pessoas, a maioria das pessoas tem a vida atribulada e nem sempre podem levar ou buscar as crianças às escolas. Esses dois itens, vans e ônibus, não deveriam ser prioridade nessa lei?
Bem, a questão do ônibus escolar, do transporte escolar, está sendo objeto de uma próxima audiência pública para definir exatamente quais serão as características dos veículos e também como utilizar o cinto para proteger a vida das crianças. É claro que nós queremos dar uma abrangência maior possível a essa proteção, mas não podemos perder nenhum dia, por isso começamos já pelos carros particulares de imediato, ou seja, cada vida que salva é uma vida que faz com que as nossas campanhas sejam vitoriosas.
Márcia, você tem outra pergunta?
A minha outra pergunta seria, ministro, com relação a preço dessas cadeirinhas. A gente sabe que são empresas particulares que as fabricam, mas enfim, tanto cadeirinhas quanto boosters estão no mercado com um preço bastante elevado. O governo pensou, de algum modo, ter algum tipo de subsídio, seja ou para as pessoas ou para as empresas, para que forcem a baixar os preços desses materiais?
Infelizmente, isso ocorre quando tem algum lançamento de alguma medida, etc. Por isso, o mercado vai se ajustando progressivamente, porque muitos não acreditavam, inclusive, que fosse entrar em vigor essa exigência, essa resolução. E agora realmente houve uma adaptação do processo produtivo para aumentar a produção. E eu creio que isso é questão de pouco tempo de estarmos ajustados a um equilíbrio maior entre oferta e demanda.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro das Cidades, Márcio Fortes. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Simão Dias, em Sergipe, a Rádio Tropical de Simão Dias. A pergunta é de Edelson Freitas. Bom dia, Edelson.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Nós temos informações a respeito da campanha nacional de trânsito, que realmente é notório mesmo, um instrumento fortalecedor da conscientização, do alerta aos motoristas, isso em todo o país. Agora, na prática, nós temos um obstáculo, exatamente a questão das nossas leis de trânsito, que são brandas, para alguns são fracas. E a pergunta, ministro, seria essa: o que é que nós podemos? De um lado, nós temos um braço forte, a campanha nacional de trânsito em todo o país. Mas as leis de trânsito, elas são frágeis. O que é que nós podemos fazer, ministro, do seu ponto de vista, para reverter esse quadro?
Bem, com respeito à legislação em si, nós temos projeto, inclusive, já em exame no Congresso, para tapar brechas que existem na legislação. Que existem ainda vários pontos que têm que ser melhor conduzidos, interpretados na legislação. A questão da aplicabilidade da lei é importante. Nenhuma lei vinga se ela não tiver, de um lado, a conscientização e, do outro lado, a fiscalização. Por isso é importante que em cada cidade a fiscalização seja sempre a mais intensa possível, sob todos os ângulos da lei, porque você imaginar que todos estarão obedecendo a lei simplesmente porque ela existe, isso não funciona. Isso é da natureza humana e em todos os países acontece isso. Quando não há fiscalização adequada, a lei não é observada. E no Brasil nós temos aquela expressão, a lei pega ou não pega, infelizmente. E veja bem, até como são coisas interessantes, no caso do cinto de segurança, nunca ninguém disse que a obrigatoriedade era só de usar no banco da frente, mas estranhamente a lei pegou pela metade, porque a fiscalização só olhava para o banco da frente onde estava o motorista. Agora sim, nós estamos levantando essa problemática toda do risco que existe na situação de você ter um corpo solto no carro, no banco de trás, numa freada, numa capotagem, uma perda de vida, justamente uma mutilação inútil, quando você de poder estar seguro no banco de trás com o cinto de segurança e evitando até que o passageiro da frente fosse atingido. Lembrar que essa questão também da proteção das crianças, com cadeirinha, com bebê conforto, assento de elevação, isso não é novidade. A legislação foi aprovada há 2 anos atrás. Deveria ter entrado já em vigor a fiscalização com punição a partir de junho, demos uma prorrogação e agora está em pleno exercício a fiscalização com multa. Infelizmente, essa questão de multa é ao extremo que chegamos, porque nós queríamos que houvesse a conscientização. Mas é assim mesmo, a gente vai, como cinto de segurança no início, houve um período de experiência no banco da frente, estou referindo, e depois todo mundo se acostumou. Acho que hoje qualquer motorista que senta e não coloca o cinto de segurança se sente nu no carro. Mas é estranho que esse mesmo motorista, se ele estiver dentro do veículo com o passageiro, ele não coloca no banco de trás o seu cinto de segurança. Até outro ponto é importante, o cinto fica escondido no banco de trás, está sempre debaixo do banco, sujo, e ninguém põe para fora. Tem que desentocar esse cinto, fazer com que ele proteja a vida.
É Delson?
Bom, Márcio, a segunda pergunta sobre o programa Minha Casa Minha Vida, a gente percebe que existem resultados satisfatórios, positivos, embora exista ainda um déficit habitacional no país de 5,6 milhões de unidades, mas houve um avanço muito significante nesses últimos 8 anos. A pergunta seria, é possível ainda a gente imaginar que o brasileiro, a família brasileira, possa ter, em breve, cada uma família, uma casa própria? É difícil pensar nesse aspecto? É possível? Está longe ainda, ministro?
Você tem que ter na sua agenda a questão colocada, ou seja, a habitação é um ponto importante. Da partir daí, você tem que ter a decisão e o recurso adequado. Os programas que nós temos seguido no Ministério das Cidades, por determinação, inclusive, pessoal do próprio presidente Lula, que sempre teve essa questão habitacional na sua preocupação, lembrando até o seu passado, os problemas que ele enfrentou na sua vida. Então, a questão da habitação é crucial, que você tem que ter a constância na agenda e crescentes volumes de investimentos. Nós colocamos inicialmente recursos para o Fundo de Habitação e Interesse Social, evoluímos agora para o Minha Casa Minha Vida. O desafio do Minha Casa Minha Vida foi construir 1 milhão de unidades sem que houvesse um prazo fixado. E agora já estamos partindo para o Minha Casa Minha Vida 2, em que a previsão é de 2 milhões de unidades para o prazo que vai até 2014. Então já estamos trabalhando aí com 1 milhão iniciais, mais 2 milhões, já estaremos atacando 3 milhões de unidades. Lembrar que não é estático, você tem o crescimento da população, você tem a questão dos filhos que se casam, pedem casa nova, depois os que separam pedem outras casas também. Então você tem que fazer um cálculo constante do que é necessário para você atingir a universalização dessa solução.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. O nosso convidado de hoje, o ministro das Cidades, Márcio Fortes, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio dessa entrevista está disponível ainda hoje pela manhã na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro Márcio Fortes, vamos conversar agora com a Rádio Aliança de Concórdia, em Santa Catarina, onde está Alex Pacheco. Bom dia, Alex.
Olha, bom dia, ministro Márcio Fortes. Bom dia, Kátia. Ministro, a minha pergunta é com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Em Concórdia, a adesão foi bastante grande. Eu gostaria de saber do senhor sobre a possibilidade de ampliar o valor do financiamento, já que em muitas cidades, como exemplo aqui do município de Concórdia, em Santa Catarina, é difícil encontrar imóveis com valores que se enquadrem nesse programa. O senhor acredita que existe uma saída para esse tipo de situação?
Bem, a questão do valor diz respeito à situação de mercado. Ou seja, você tem que permanentemente estar atento a essa questão de valor de mercado, caso contrário você não viabiliza a construção e a venda e financiamento. Nós temos agora o Minha Casa Minha Vida 2 entrando em formulações legais novas. Com isso, nós procuraremos dar maior flexibilidade a esse tema tão importante que é a revisão de valores em função da situação de mercado. Isso pode subir como pode diminuir também, né? Tudo que sobe é uma coisa, tudo que desce é outra coisa. Então, nós podemos ver qual é o comportamento do mercado para ajustar justamente essa questão dos valores, os subsídios, os financiamentos. É assim que funciona. Isso está na nossa pauta, sim, para que haja um êxito ainda maior nessa nova rodada do Minha Casa Minha Vida para 2 milhões de unidades até 2014. Queria lembrar que o déficit habitacional vem caindo em função exatamente de todos esses movimentos que temos feito já no passado com o Fundo de Habitação e Interesse Social, em que nós temos não só reforma de casas, mas temos urbanização e construção de novas moradias. E agora com Minha Casa Minha Vida, também esses números estão sendo efetivamente mudados, porque você tem agora não só a seleção dos projetos, a contratação, mas também início de obras e entrega. A Minha Casa Minha Vida já está entregando obras, apesar de ter sido formulado há coisa de um ano e meio atrás.
Sua segunda
Ministro,
pergunta.
Sim, com relação ao déficit habitacional, o senhor disse que vem caindo no país. Até quando nós teremos uma solução definitiva para a falta de moradia, de unidades habitacionais para o povo brasileiro? O senhor tem uma projeção, pode fazer uma projeção nesse sentido também?
Bem, nós estamos com 5,6. Você vê que já temos uma projeção para mais 2 milhões de unidades no Minha Casa Minha Vida até 2014. Então você já tem também a colocação de outros programas, que você não tem só Minha Casa Minha Vida. O déficit habitacional passa também por outras faixas que não apenas as faixas de menor renda. Então você tem a questão do sistema de poupança, né, que você tem colocação de valores pesados também para a construção habitacional, e você tem ainda programas do Fundo de Garantia, que estão em pleno vigor, por exemplo, Resolução 460, que você tem trabalho conjunto com prefeituras, estados para levar adiante a iniciativa. Dizer o número de anos é difícil que eu diga exatamente qual ano, mas o que é importante é dizer que você tendo um investimento constante e esse assunto na agenda e com vontade política, não tem erro, porque o importante é definir um programa e depois não contingenciá-lo. Essa é a posição do presidente Lula com respeito à Minha Casa Minha Vida, no sentido de que, assim como o PAC, o que é definido é intocável, ou seja, está definido o valor de subsídio, de financiamento, é ir em frente, construir, entregar e comemorar e ver o déficit diminuindo progressivamente. Claro, como eu disse, há o crescimento vegetativo da população e há essas necessidades familiares que mudam a cada instante. Já tínhamos estudos anteriores de um programa de Planab, o Plano Nacional de Habitação, que você fazia cálculos para os próximos 15 anos. Investimentos que você teria progressivamente valores colocados em função de necessidades, em função de orçamento. Eu estou trabalhando aqui, no caso, com o Minha Casa Minha Vida. Com a Minha Casa Minha Vida, temos valores, então, significativos já com referência até a posição de 2014.
Você está assistindo e ouvindo o programa Multimídia Bom Dia Ministro, que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. O nosso convidado de hoje é o ministro das Cidades, Márcio Fortes.
Eu gostaria de complementar, se me permite, já que falamos de Santa Catarina, em Concórdia, que a meta que estava na Minha Casa Minha Vida 1 de contratação era de 24.049 unidades. E só para Santa Catarina já estão contratadas 24.535. A meta foi ultrapassada em função exatamente de autorização do presidente Lula, no sentido de que a gente poderia ultrapassar o nível inicial naqueles casos em que houvesse realmente participação dos interessados, ou seja, efetivamente houvesse resultados que você poderia trabalhar, porque há locais em que você tem mais entusiasmo, mais presença dos empresários, mais presença dos prefeitos, dos governadores e outros que essa presença tem a sua constância, mas não na velocidade que nós queremos. Então, aqui é um caso concreto, Santa Catarina, em que nós temos mais contratos do que meta inicial.
Tá certo, ministro. Vamos, então, agora conversar com a Rádio Verdes Campos de Teresina, no Piauí, onde está Fábio Brito. Bom dia, Fábio.
Olá, muito bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Márcio Fortes. Ministro, o senhor esteve aqui em Teresina no último mês de março, inaugurando a ampliação do metrô de Teresina. E hoje, agora de manhã, está acontecendo aqui na cidade a inauguração da expansão do metrô de Teresina até a cidade de Altos, que fica aqui próximo da cidade. Eu gostaria de saber do senhor se há previsão para expandir o metrô de Teresina para além de Altos, como por exemplo cidade de Campo Maior e outras cidades aqui na região?
É, nós apoiaremos sempre o transporte urbano entre seus vários modais, de modo a que você tenha uma resposta aos anseios da população. O metrô de Teresina nós apoiamos com recursos necessários para sua implementação e agora aguardamos projetos complementares que sejam apresentados. Lembrar que nós temos no programa PAC 2, ou seja, o Programa de Aceleração do Crescimento 2, nós temos recursos para a mobilidade que totalizam 18 bilhões de reais para o Brasil todo. 18 bilhões, não é milhões, 18 bilhões de reais para o Brasil todo, envolvendo recursos para metrôs, para corredores exclusivos de ônibus, chamados BRTs, aqueles bondinhos que são veículos leves sobre trilhos, VLTs, e obras viárias. Então, nós temos aí uma nova frente de atuação do PAC que envolve esse assunto que você está tocando, que é transporte urbano, e no caso aí é transporte intermunicipal, mas uma região muito próxima, então eu consideraria como se fosse uma espécie de região metropolitana. Então, cabe o assunto, né, o PAC 2 da mobilidade.
Fábio, você tem outra pergunta?
Era em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. O programa tem recebido algumas críticas por se concentrar mais nas capitais e nas grandes cidades. Isso, na sua opinião, não provoca um inchaço urbano, aumentando o êxodo rural? E em relação ao Piauí, além de Teresina, há garantias de recursos para projetos habitacionais no interior do estado, onde há um número muito grande de famílias sem moradias?
O Minha Casa Minha Vida ele não está concentrado em capitais ou regiões metropolitanas. Ele tem previsões para todas as cidades. Inclusive, nós trabalhamos com um prorrata de déficit habitacional por região, por estado e por município. E com isso nós temos que estimular que localmente as prefeituras trabalhem no sentido de fazer doações de terrenos, de baixar os impostos, como por exemplo o IPTU, o ITBI, e também fazer com que haja atratividade para os empresários. Você convia que construir um grande centro é uma coisa, construir uma cidade de porte médio é outra, então você tem que facilitar a logística de insumos e a logística de mão de obra. Você tem que estimular que haja mão de obra capacitada nas cidades para que o trabalho seja realizado com eficiência, como nós queremos, e também para que haja insumo, e não haja especulação da parte exatamente da venda desse insumo na cidade de porte médio ou de porte menor. Mas o Minha Casa Minha Vida não está concentrado, está diluído por todo o Brasil. Aí, no caso do Piauí, eu posso dizer o seguinte, que os resultados, estamos já com 21.837 unidades como meta, e no momento nós temos contratos já de 13.475 e com forte concentração na faixa de até 3 salários mínimos, ou seja, temos 10.687 unidades já contratadas para essa faixa que mais necessita, que é a faixa mais carente.
Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, estamos hoje conversando com o ministro Márcio Fortes das Cidades. Ele fala com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do governo federal, reapresenta a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde, com horários alternativos também no sábado e no domingo. Ministro, vamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Eduardo Costa, bom dia.
Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Isso, sorte do Fábio lá de Teresina, que pode cobrir a inauguração de estação de metrô hoje de manhã. E o senhor, que vem com relativa frequência sua unidade a Belo Horizonte, sabe que nós aqui somos até incômodos em falar de metrô, metrô, metrô. É porque a gente tem esse complexo de inferioridade, de frustração. A nossa primeira etapa, iniciada em 78, não foi concluída até hoje. E a gente tem ouvido de vários representantes do governo federal que falta um projeto. Quando aqui o governador insiste em que ele já levou um projeto. Aliás, o seu antecessor, Aécio Neves, junto com o então prefeito da capital, Fernando Pimentel, levaram o projeto que inclui uma PPP, uma parceria público-privada. Mais uma vez, ministro, mesmo correndo o risco de ser insistente demais, o que falta para Belo Horizonte ter um transporte por metrô, ou ainda que seja por trem metropolitano? É projeto, é envolvimento, é definição das autoridades aqui, ou alguma coisa que diz respeito ao governo federal?
Você disse o que falta, eu digo o que falta é muito pouco, porque nós já temos discutido essa questão do metrô, não só com Belo Horizonte, mas outras capitais, como Porto Alegre, com Curitiba, tendo em vista que nós temos o Pacto da Mobilidade, que prevê, como eu falei há pouco, 18 bilhões de reais para investimentos em vários modais de transporte urbano, entre eles, sobretudo, o metrô. No caso específico de Belo Horizonte, não me consta que a primeira linha esteja com problema. Nós concluímos no governo Lula exatamente as obras do Eduardo Vilarinho, totalmente terminadas. Estamos concluindo agora um pátio de manobras junto a Vilarinho. Então está praticamente tudo ok. E uma definição que falta, a compra de material rodante adicional, que entra no bojo dessa discussão sobre o que haveria de outras linhas em Belo Horizonte. Porque também estamos discutindo não só a modelagem financeira, mas a modelagem operacional. Porque nós temos a linha funcionando hoje. Eu quero dizer, se colocarmos mais 10 trens aí, o metrô de Belo Horizonte vai para um resultado fantástico, uma taxa de cobertura na faixa de 94%, ou seja, excepcional, e é por isso que eventualmente poderia entrar numa negociação para as outras linhas que estão em discussão ser objeto de um conjunto único de operação. Você fala muito em Belo Horizonte, do Barreiro Calafate, ou então indo até hospitais, você fala na Savassi Pampulha, você fala na extensão a Betim, a Contagem, tudo está numa discussão que também tem que ser afunilada agora no projeto final, na modelagem final, na parte financeira e na participação também do setor privado. E agora o mais importante é saber a operação, quem vai operar, como é que vai ser o projeto. Recurso, previsão já tem exatamente no PAC 2. Vamos sentar à mesa, estaremos em breve fazendo chamada, estamos calculando talvez para novembro já uma chamada para apresentação de cartas consultas, de projetos das várias cidades brasileiras para enquadramento no PAC da Mobilidade 2, concorrendo a parte desses 18 bilhões de reais. Então, o que falta agora é só pouco, muito pouco, é a reta final para a discussão.
Ô, ministro, aproveitando a oportunidade, uma pergunta agora de caráter mais geral. Essa diz respeito a Belo Horizonte, mas Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, enfim. O sentimento que a gente tem nas grandes e médias cidades lá é que vai parar. Quer dizer, vende-se carros demais e as prefeituras não têm a capacidade de reação para colocar tanto carro em tão poucas ruas. Eu imagino que isso é uma preocupação de quem é ministro das cidades. E sei que, embora o assunto esteja em cada município, não deixa de ter caráter também estadual e federal. Já há algum sentimento? Vamos parar de vender carro um dia? Vamos diminuir? O que nós vamos fazer para as cidades não pararem de vir, hein, ministro?
Bem, duas coisas. Primeiro, não vão parar de fabricar carro, porque você vai tirar emprego, vai tirar renda, vai tirar divisa na exportação. Então, não é por aí. Nós temos que racionalizar o uso do transporte público urbano. E aí, para Belo Horizonte, eu fico muito confortável para poder responder a sua pergunta, porque eu estive aí há pouco tempo assinando financiamento de 1 bilhão e 23 milhões para o PAC da Copa do Mundo. E contempla exatamente o que você está falando, ou seja, forte investimento nos corredores de ônibus, chamados BRTs, na Antônio Carlos, Pedro I, na Pedro II, na área central, na via 210, que é a ligação via Minério, a Tereza Cristina, a via 710, que é Andradas Cristiano Machado, o BRT da Cristiano Machado e retificação do Boulevard Arruda Tereza Cristina. 1 bilhão e 23. O que nós queremos? É fazer com que haja mais circulação na cidade através do transporte coletivo. Mas não basta só ter o transporte coletivo em qualidade, tem que ter em quantidade, porque senão você fica sentado no seu carro e olha a gente feito sardinha andando no ônibus, não resolve. Você tem que ter um ônibus, dois ônibus, três ônibus, dez ônibus, quantos ônibus for necessário da mais alta qualidade, com motores não poluentes, porque assim você vai atrair a população para esse modal e fazer com que deixe seu carro em casa. O carro pode ser utilizado até um terminal de ônibus, até um terminal de metrô, fica lá estacionado. E também, quem quiser, usa a bicicleta, porque justamente no Pacto da Mobilidade tem investimento para bicicleta, para ciclovias que levem da sua residência até um terminal. Você não vai, claro que não vai até a cidade sempre de bicicleta, mas você pode, num pequeno percurso, utilizar a bicicleta e ter menos carros circulando também nos bairros. Então, aí para Belo Horizonte, a questão está muito bem equacionada com relação à Copa do Mundo. E quero lembrar o seguinte: o metrô não entrou na discussão da PAC da Copa do Mundo por questão de cronograma. Nós queríamos cronogramas confortáveis para que as soluções que nós trouxéssemos para transporte nos transformassem em problemas por falta de tempo para terminar as obras. Então, essa relação que eu apresentei aqui vai contribuir muito para desafogar o trânsito aí em Belo Horizonte.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro das Cidades, Márcio Fortes. Ministro, vamos a Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Rádio Grande FM de Dourados, onde está Eduardo Palomita. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Nós estamos passando por uma dificuldade extrema na questão política aqui no nosso município. Denúncia de fraudes, licitações, afastamento do prefeito, prisão do vice-prefeito, toda a linha sucessória acabou indo para a cadeia. E a questão aqui é o seguinte: nós temos grandes recursos um grande aporte de recursos para a construção de casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. Mas existem também, neste momento, todos os olhos do governo federal, do governo do estado, voltados para o nosso município, fazendo fiscalizações nesses programas, em todas as nossas obras. Né? A pergunta é, diante disso tudo, existe a probabilidade dessas construções, dessas casas populares, atrasarem, ficarem para uma segunda oportunidade, deixar de vir recursos para o nosso município, devido a todos esses acontecimentos, ministro?
Bem, com respeito ao Minha Casa Minha Vida, eu quero dizer que o caminho do recurso não passa pela prefeitura. É diferente o caminho. Está envolvida a Caixa Econômica, está envolvido o empresário. A prefeitura aparece com doação de terreno, com redução de impostos. Mas o caminho do recurso não passa pelo cofre da prefeitura, então é diferente. É lembrar que Mato Grosso do Sul, como um todo, a meta é de 12.244 unidades, já temos contratadas 10.075 unidades. Então não está preocupante a situação, está com 82%, ao contrário, com 82% já da meta contratada. Então a fiscalização estará sendo feita no que diga respeito a repasses que foram feitos para a prefeitura, e é claro que os órgãos de controle estarão atentos à utilização do recurso, e nós queremos sempre que haja maior transparência, maior seriedade na utilização dos recursos para quaisquer fins que digam respeito a ações do Ministério das Cidades, habitação, em saneamento, em transporte urbano. Mas o caminho do Minha Casa Minha Vida é outro, não é da prefeitura.
Eduardo?
Está certo. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da lei das cadeirinhas. A falta do produto aqui na nossa região é gritante. Então, nós temos aqui a falta do produto. Diante disso, muitas pessoas, como nós temos na proximidade da fronteira com o Paraguai, as pessoas têm ido até o país vizinho em busca desses produtos. Nós sabemos que é ilegal, que não tem o registro do Inmetro, não tem o controle. E, diante disso, o senhor acha que esse programa pode ficar prejudicado aqui no nosso estado, ministro?
Não, veja bem, a resolução foi aprovada, 277 foi aprovada 2 anos e 2 meses atrás. O que houve foi o seguinte, um período de adaptação, não houve a fiscalização, enquanto não doeu no bolso, as pessoas não se preocuparam em comprar a cadeirinha. No momento que existe o risco de perder ponto na carteira e de pagar a multa, que não é o que eu queria simplesmente conscientização, que todos obedecessem a lei sem coerção, mas é necessário isso. Então, a partir do momento que surgiu a fiscalização, todos começaram agora a correr atrás para fabricar, para encontrar soluções. Eu entendo que o mercado brasileiro será atendido pela indústria brasileira no seu tempo. É questão só de ajuste rapidamente da oferta à demanda, e os empresários estão descobrindo que é bom investir nessa área, é bom vender o produto com qualidade, com certificação, porque, na verdade, eu quero é proteger a vida das crianças.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. E o nosso convidado de hoje, o ministro das Cidades, Márcio Fortes. Ministro, vamos a Londrina, no Paraná. Rádio Paiquerê de Londrina, Lino Ramos, bom dia.
Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro. Ministro, se compararmos a qualidade e o tamanho das residências do Minha Casa Minha Vida com os preços de mercado, as unidades do Minha Casa Minha Vida, apesar dos subsídios do governo, não estariam muito caras neste momento?
Não, nós estamos dando subsídio de acordo com o valor de mercado local. Houve um estudo exaustivo da Caixa quando lançamos o produto, o Minha Casa Minha Vida, e agora estaremos fazendo uma revisão proximamente para ver no Minha Casa Minha Vida 2 necessidade haverá de revisão de preço para que a gente esteja adequado ao mercado. Agora, aumentamos a área, sim. Me lembro que quando eu cheguei ao Ministério, em obras anteriores, estava na faixa de 35, 38, 40 metros quadrados. E eu vejo agora Minha Casa Minha Vida saltando para 48, para 52, 52 metros quadrados. Outro dia estive, inclusive, visitando um conjunto habitacional em que nós já tínhamos 63 metros quadrados, em que aí você já tinha uma faixa que atingia até 6 ou até 10 salários mínimos. Então, o Minha Casa Minha Vida está produzindo unidades de alta qualidade, já uma padronização de insumos, a arquitetura está muito boa, e que nós agora, nós estamos tentando agora, isso sim, é acelerar ainda mais o processo produtivo, procurando novos sistemas produtivos que tragam respostas mais rápidas ao produto. Inclusive, temos discutido a questão de utilização de construções metálicas, ou seja, usar o produto, aquele chamado steel frame, você tem as placas de aço, que você tem uma construção mais rápida e em que tem isolamento perfeito, isso é feito no mundo inteiro. Estamos vendo agora com a Caixa como utilizar também ao lado do cimento, ou também utilizar o aço e a estrutura metálica para construir rapidamente essas casas.
Lino.
Certo, eu tenho uma outra pergunta em relação à campanha de trânsito que o governo federal está estudando. Mudar o comportamento do motorista, como o ministro sabe, deve ser o maior desafio, talvez, nesta campanha que o governo pretende lançar. E o que deve ser feito, ministro, em relação ao pedestre, que é a parte mais fraca nesta guerra cotidiana no trânsito das cidades?
Nós fazemos campanhas que dizem respeito a todos os entes que participam do trânsito. O pedestre é parte integrante do trânsito, porque um comportamento dele inadequado pode levar a acidentes. Se você atravessa fora da faixa, é um grande risco. E lembrar também, a questão do álcool ao volante, também tem o álcool do pedestre. O pedestre que bebeu atravessa uma rua bêbado, é um grande risco para todos. Aliás, a lei seca vale para todo mundo, vale para ciclista, também não vai dirigir bicicleta, atravessar uma rua bêbado, um motociclista também. As pessoas pensam que a lei seca é só para motorista, não, é para todo mundo que está no trânsito. Você tem que ajustar o seu comportamento para evitar acidentes. Mas nas nossas campanhas, nós temos feito exatamente campanhas. O primeiro, eu lembro que é o seguinte, que nós fizemos em 2005, no trânsito somos todos pedestres. E recentemente fizemos um também sobre comportamento, em que nós tratamos dessa questão da relação dos motoristas com os pedestres, dos pedestres com os motoristas, com os ciclistas, com os motociclistas. É importante ver também que algumas coisas têm que ser adequadas. Eu estou aqui em Brasília, tem uma situação muito concreta, que é o uso da faixa de pedestre. Em Brasília está consagrado, depois de muita campanha, aqui é um grande resultado. Tem a faixa que é ultra respeitada por todos. O pedestre coloca o pé, a não ser que vai para atravessar, instantaneamente todos param. Mas no Brasil no todo não é assim. Então eu até às vezes fico preocupado que um brasiliense que vai ao Rio de Janeiro, por exemplo, põe o pé na faixa, o motorista não vai parar porque não existe esse hábito. Assim como eu tenho medo também que o motorista carioca venha a Brasília, ele não vai parar quando o pedestre colocar o pé na faixa e vai matar. Ou seja, existem duas possibilidades, que o motorista mate alguém aqui ou que o brasiliense morra no Rio porque não existe uniformização de comportamento. É isso que nós vamos procurar fazer nas próximas campanhas para proteger também o pedestre nessas situações.
Infelizmente, né, ministro? Porque aqui em Brasília, por exemplo, é um exemplo, né? Todo mundo para na faixa. E isso ainda não pegou em outras cidades.
É, né? Que você falou, vai pegar. Mas então nós temos que fazer campanha para isso, porque o pedestre é prioritário nos termos do Código de Trânsito, nosso tom também individual. Nós temos o pedestre como item principal para evitar o acidente. Agora, também o pedestre tem que se adequar à legislação e não ter comportamento inadequado, cruzando a rua, correndo, etc., distraído, né? Eu estava vindo outro dia do Rio de Janeiro para cá, existe aquela faixa da avenida, por exemplo, lá em Ipanema, na praia, em que você troca a mão para certos momentos, você tem um fluxo de trânsito melhor. Eu vi uma menina atravessando a rua esquecendo que o outro lado tinha mudado o sentido. Eu fiquei gelado vendo de trás o que aconteceu. Por sorte, o carro freou e não atropelou. Mas você tem que estar atento, qual é a mão, onde é que está o sinal, onde é que está a faixa, né? Você tem que ter muito cuidado. O pedestre tem que estar atento. Ele é parte integrante do trânsito e causa muitos acidentes. E muitas vezes ele perde vida por distração, por não estar ciente do que está acontecendo naquele momento naquela faixa.
Tá certo. Ministro Márcio Fortes, vamos agora a Maceió, em Alagoas. Rádio Difusora de Maceió, onde está Carlos Madeiro. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro Márcio Fortes. Bom dia aos ouvintes. Ministro, eu queria perguntar ao senhor sobre um projeto que está sendo muito aguardado aqui na capital alagoana e creio também outros municípios aqui do Nordeste, que embora capitais de menor população, já passam por problemas graves de trânsito, de transporte público, que é o VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre a obra aqui em Maceió, se há previsão, se o senhor tem esse dado concreto, e aqui outras capitais do Nordeste, e também de que forma esse VLT ele pode contribuir nesses investimentos que estão sendo feitos para que esse trânsito nessas capitais do Nordeste seja amenizado.
Bem, eu fico muito contente com essa pergunta, porque justamente a operação do trem é da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que é do Ministério das Cidades, e nós fizemos um investimento sério, firme, em Alagoas, para recuperar a linha e fizemos uma licitação para comprar os VLTs, esses bondinhos, que são inclusive feitos no Brasil, é feito no Cariri, o trem que vai atuar em Maceió. Eles já estão prontos, inclusive fizeram um teste na semana passada em bancada, vão fazer teste agora de linha e serão entregues brevemente. Então, nós temos que resolver ainda um problema aí da Feira do Passarinho, como é que vão abrir o caminho para o trem passar aí nessa linha. Isso é uma definição local da Prefeitura, abrindo o caminho, estará aberto o caminho para o funcionamento adequado do VLT. Então, para nós é muito cara essa situação, muito, muito querida essa situação de resolver o problema somente do fluxo aí, de trens aí em Maceió. Agora, nós temos que resolver também outro problema com a ligação com o Rio Largo, né? Não esquecer que essas inundações interromperam a ligação com o Rio Largo. Nós estamos com uma composição retida em Rio Largo, sem poder retirar de lá, porque a força da água dos rios destruiu boa parte, ou grande parte, dos trilhos, e retorceu trilhos, tirou os dormentes dos lugares. Nós estamos recuperando essa faixa, já temos os recursos disponíveis. Estamos agora, justamente, no trabalho de recuperar para fazer com que, não só que a composição que está em Rio Largo saia de lá, como a gente restabeleça o fluxo entre Maceió e Rio Largo.
Carlos Madeiro.
Mais uma pergunta, ministro. Eu queria perguntar também, existe uma preocupação, por exemplo, o Nordeste teve 4 cidades, capitais, que foram escolhidas para a Copa. Me parece muito que as obras, inclusive do PAC 2, eles visam muito esses municípios que vão receber jogos da Copa. Maceió, Aracaju, João Pessoa, por exemplo, Teresina e São Luís são capitais que não vão receber investimentos. Que garantia o senhor dá, por exemplo, que essas cidades, nesses próximos 4 anos, até que seja concluída toda a infraestrutura dessas cidades, que não vão receber a Copa do Nordeste, não vão ser esquecidas pelo poder público?
Bem, primeiro, você está falando de investimentos para estádio, não são cidades que são sedes, mas eu quero dizer o seguinte, que os outros investimentos para habitação, para saneamento, para transporte urbano, esse investimento segue independentemente da cidade ser ou não sede da Copa. Os investimentos são pesados no Brasil inteiro, em todos os estados, e sobretudo nessas regiões metropolitanas, para resolver essas questões. Então, não há nenhuma discriminação, é o contrário, vem muito mais recurso aí para saneamento, são 45 bilhões de reais no Brasil inteiro, vem recurso para o Minha Casa Minha Vida, com mais 2 milhões de unidades, que isso vai atingir a 121 bilhões de reais para subsídio e investimento no Minha Casa Minha Vida, incluindo urbanização. Então, você tem 18 bilhões para mobilidade, 6 bilhões para pavimentação, é muito bilhão, toda hora só fala em bilhão, mas são valores expressivos. Isso vai atender o Brasil inteiro, não tem nenhuma discriminação quanto a tal a qual região, quanto a tal a qual cidade. Ao contrário, quem mais precisa vai receber mais, e as cidades do Nordeste precisam desses investimentos. E lembrar que algumas capitais que não são sedes podem ser subsedes. Eu vejo, inclusive, capitais que estão, eu acho que Alagoas, inclusive, outro dia inaugurou a recuperação do estádio local, isso significa que poderá ser uma subsede em relação às cidades vizinhas. Aí você tem Recife, tem Salvador, de uma hora para outra você tem clubes treinando aí no estádio, que eu vi que está muito bem recuperado. Então, o conjunto todo é o conjunto nacional para atuar em habitação, saneamento e mobilidade. Especificamente, tivemos algum recurso para a Copa do Mundo, mas todos serão atendidos, porque nós teremos atender às necessidades da população, independentemente de Copa do Mundo.
Ministro Márcio Fortes, vamos agora ao Rio Grande do Norte, a Rádio Difusora de Mossoró. J. Nobre, bom dia.
Olha, bom dia, Cátia. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Todo governo, ele, evidentemente, que ele quer, ele deseja que todas as famílias brasileiras, elas tenham onde morar. Não seria diferente a nível do Mossoró. Por exemplo, aqui são 18 mil famílias que estão inscritas no programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. 60% dos inscritos famílias de baixa renda. A prefeitura, ela tem dado incentivo, por exemplo, não está cobrando ISS, o alvará e também a licença ambiental, além da doação de terrenos. Segundo o superintendente da Caixa, isso tem sido um avanço muito grande em relação a Mossoró, no que se refere justamente ao programa ter dado uma subida. Eu pergunto, qual a orientação do governo federal a nível de prefeituras do Brasil inteiro para que possa o programa ter, no tempo que vocês estão determinando, realmente todas essas famílias em suas casas?
Você mencionou o papel importante do prefeito, como também do governo do Estado, seja na doação de terrenos, seja na redução de impostos, seja na atração dos empresários, porque esse programa ele passa não pelo cofre da prefeitura, mas passa pela Caixa e passa pela apresentação dos projetos pelos empresários. Então tem que haver atratividade para que os empresários construam essas casas. E tem que haver a organização da demanda, ou seja, saber qual é o mercado que vai ser atendido para a gente poder ter os projetos implementados. Lembrar que também justamente essa ação expedita, presente dos prefeitos, é muito importante, porque a instrução que nós temos é a seguinte: nós colocamos várias metas para vários municípios. Se o município não está interessado, não está levando adiante, nós passamos essa meta para o vizinho ou para outro. Nós queremos trabalhar com quem trabalha, com quem quer atender a necessidade do povo. Então, está parado, não vai em frente, vamos atrás de quem está trabalhando e vamos estimular. Aí, claro, quem ficou atrás vai descobrir que precisa trabalhar mais e vai depois trabalhar para atrair mais recursos para a sua cidade. Esse é o objetivo. Aí no Rio Grande do Norte, como um todo, nós já temos, no Minha Casa Minha Vida, 63% da meta contratada. Já estamos com 12.087 unidades e na sua cidade de Mossoró estamos com 1.218 unidades contratadas. Vamos fazer mais na medida em que haja necessidade de atendimento e haja necessidade de você ter os projetos já apresentados e selecionados e contratados.
Jota, você tem outra pergunta?
Agora em relação ao trânsito. O senhor falou aí da faixa de pedestre, que Brasília realmente é bastante respeitado, Rio de Janeiro já realmente é uma mudança. Eu acredito que isso é a nível quase que de Brasil inteiro, a falta de respeito do condutor do veículo em relação ao pedestre. Não seria importante que começasse pela educação, ou seja, uma disciplina, uma matéria nas escolas, tanto do governo federal, no estadual e também nos municípios, para que desde criança, desde o início, começasse já a saber realmente que o trânsito é feito por todos nós?
Bem, nas nossas campanhas, nós não temos só apresentação em mídia como televisão, como rádio, como revistas, como jornais, como cinemas. Nós temos também material didático que é distribuído junto às escolas. Muitas escolas já têm no seu currículo a questão do trânsito. Não é ainda obrigatório, mas nós temos ampliado cada vez mais a distribuição desse material para a conscientização da garotada e dos jovens, porque, inclusive, a garotada ajuda até a mudar o comportamento dos pais. Na medida em que elas leiam, são interessadas e leiam o material que é distribuído, elas falam: papai, por favor, não ultrapasse aqui, não pode, olha a velocidade. Ela chama a atenção dos pais. Porque no trânsito, o grande risco também que nós temos é o seguinte: que um mau motorista, que é o pai, possa transferir para seus filhos comportamentos inadequados. Eu acho que os filhos é que têm que corrigir os pais hoje em dia. Quem já está errado tem que ser corrigido pelos filhos. Essa é a situação. Agora, a nossa atividade de conscientização era muito variada através das nossas campanhas. E queria dizer o seguinte: antigamente havia campanhas com valores pequenos, justamente esparsas no tempo, ao longo do ano. Nós, no ano passado, já colocamos recursos próximos a 120 milhões de reais em campanhas, quando inicialmente eu trabalhava aqui com campanhas pequenas, por ano, de 8 milhões, 6 milhões. Nós já saltamos agora para campanhas mais permanentes e de alcance muito maior, utilizando vários tipos de mídias para que a gente alcance a população. Inclusive, recentemente fizemos uma campanha sobre o DPVAT, que foi colocado até em bujões de gás para levar as populações, mesmo que não tenham carro, populações, por exemplo, de favelas que não têm carro, mas para levar a seguinte mensagem: você anda de ônibus, tem um acidente, você tem direito ao reembolso, você tem direito a uma indenização, se houver um acidente. Então nós estamos conscientizando todo mundo, quem tem carro, quem não tem carro, pedestre, agora sobretudo o comportamento de solidariedade, respeito, de amizade no trânsito. Você já notou que você é tão gentil como a senhorita, como a senhora, e de repente quando você está dirigindo o carro, uma senhorita quer sair de uma garagem com o carro, você não deixa, você joga o carro em cima? Não, ela que espere. Como é gozado, né? Por que no trânsito você muda o comportamento? Se explica, né? Você está com aquela armadura toda com o carro, você acha que é todo poderoso, é super-homem. Então você tem que ter um comportamento adequado e respeito. Nada de ficar brigando com ciclista, com motociclista. Tem que dar passagem. Tem que ter respeito no trânsito, solidariedade, porque se um acidente ocorre, é uma vida que se vai, e aí não tem volta.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro das Cidades, Márcio Fortes. Estamos no rádio e na televisão. Esse programa é multimídia. Ministro, vamos agora a Porto Velho, em Rondônia, Rádio Caiari, de Porto Velho, Cristiane Lopes, bom dia.
Bom dia, ministro.
Cristiane, nós estamos com problema no seu retorno de voz.
Manda aí em Rondônia. E a exigência de ter uma casa
Cristiane,
nova...
Cristiane, nós não estamos conseguindo conversar com a Rádio Caiari. Ela está sem o nosso retorno. Vamos então a Recife.
E voltamos em seguida, né?
Daqui a pouco a gente tenta mais uma vez falar com o Porto Velho.
Com tanta hidrelétrica lá, com tanto investimento em água, esgoto e habitação, quero voltar a Rondônia.
A gente tenta mais uma vez daqui a pouquinho. Vamos então conversar agora com Recife, Pernambuco, Rede Brasil de Recife, Hélida Regis, bom dia.
Bom dia, ministro Márcio Fortes. Ministro, muitas famílias ficaram desabrigadas pelas chuvas em Pernambuco e Alagoas e seriam atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Como anda esse processo, ministro?
Bem, naquele momento, inclusive com a solicitação do presidente Lula, de imediato eu me desloquei, juntamente com o ministro da Integração, até Pernambuco e até Alagoas, para ver as consequências impressionantes daquela cheia. E houve determinação imediata do presidente da República para a liberação de recursos, seja para Pernambuco, seja para Alagoas, 250 milhões iniciais, depois reforçados com mais 25 milhões para cada um, é claro, para cada estado, 275 milhões de reais para obras de recuperação e depois combinamos mais 50 milhões de reais para, com reconstrução de casa, independentemente da nossa ação do Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa Econômica. Então nós estamos agora na fase de corrida quanto tempo. Veja bem, muito foi destruído. As cidades perderam áreas inundadas que foram e nós temos que identificar áreas para construir. E então está havendo desapropriação de áreas ou até doação de áreas privadas. É interessante para que possamos construir as casas, porque não vamos reconstruir a casa no mesmo local que o Rio destruiu. Então nós temos que mudar. Isso é mais complexo, definir áreas que estejam não sujeitas a novas inundações. Estamos correndo quanto tempo já com várias doações e com várias desapropriações executadas para que a gente possa já iniciar essas obras rapidamente, que estamos fazendo em ação direta com os governos de Pernambuco e com o governo também de Alagoas.
Ministro, vamos mais uma vez tentar conversar com a Rádio Caiari de Porto Velho, em Rondônia. Cristiane Lopes, bom dia. Daqui a pouco, mais uma vez, a gente tenta o contato
com a
rádio.
Está todo mundo trabalhando na usina hidrelétrica, é isso? Ninguém tem, é difícil falar, tá todo, tem que chamar o pessoal de volta da usina para falar comigo aqui.
Ministro, vamos a São Paulo, então. A Rádio Cultura 1200 AM de São Paulo. Gilson Monteiro, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, ministro. Ministro, já que um dos temas do programa de hoje é a campanha de trânsito, eu gostaria de falar da conscientização em relação às vagas especiais. Algum tempo atrás, quando o Dia Mundial do Sem Carro, né, uma organização social aqui de São Paulo pôde constatar que pelo menos 100 motoristas simplesmente ignoraram aquela vaga especial que é reservada para as pessoas idosas na rua. O problema é que a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo não registrou sequer uma autuação nesse lugar em questão, que fica a poucos metros, inclusive, de um dos principais cartões postais da capital paulista, que é a Avenida Paulista. E aí eu pergunto, o senhor não acha que falta... Uma atenção especial a essa questão das vagas especiais, uma campanha, por exemplo, e aproveito também para sugerir que o governo cobre dos responsáveis pela fiscalização uma melhor atuação em relação a essas vagas, ministro.
Obrigado pela sugestão para mais uma campanha. E, com respeito à fiscalização, ela merece treinamento. São funcionários que são treinados, seja no DETRANS, ou em Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil. Então, existe treinamento, algumas vezes há terceirização. Mas há necessidade também de que haja conscientização para não uso dessas vagas por quem não precisa delas. Então, eu também, agora, num passo mais adiante, quer dizer assim, nós estamos trabalhando num algo mais avançado, que é a questão de colocação dos chips eletrônicos, das placas eletrônicas nos carros, para coibir circulação em dias em São Paulo, por exemplo, que não possa estar o carro na rua, para coibir velocidade excessiva, para identificar casos de clonagem, casos de roubos. Isso também poderá ser colocado para que você possa identificar quem está estacionado em área indevida, seja área de deficientes, seja área de idosos. É a questão só de tempo. Esse projeto está muito adiantado com São Paulo, com Rio de Janeiro, com o Distrito Federal, para que a gente possa colocar o chip e aí aí sim, ter um controle até da velocidade também, porque nós podemos, em vez de ficar só dependendo de um pardal, a gente possa ter um controle de velocidade média. Você imaginou que hoje em dia o cavaleiro passa pelo pardal, diminui, depois ele acelera. Tem outro pardal lá na frente, ele diminui. Se você tem distância, você tem tempo e tem um chip, você calcula a velocidade média só mexendo no código de trânsito, em vez de colocar a multa naquele ponto, colocar a multa no trecho, você tem a velocidade média contratada, aí sim, a gente coíbe definitivamente a questão da velocidade. Só que tem capacidade inventiva e montar os programas que você vai progressivamente coibindo situações como essa que você me mencionou, como outras que existem no trânsito.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, nosso convidado, o ministro das cidades, Márcio Fortes, que está conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos a Palmas, no Tocantins, a Rádio 96 FM de Palmas. A pergunta é de Eduardo Copanax. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, eu gostaria de saber a respeito do Minha Casa, do projeto Minha Casa Minha Vida. Que aqui no estado do Tocantins, que em Palmas, especificamente, por ser uma capital nova, há muita especulação imobiliária, já havia muita especulação imobiliária e muitos vazios urbanos, e aí com um projeto que, aliás, é muito bom, mas que fez aumentar essa especulação imobiliária aqui especificamente na capital. Praticamente é impossível comprar com aquele valor que a Caixa financia através do Minha Casa Minha Vida. Isso aconteceu em outros partes do país? Como que os governos, o Ministério tem pensado isso? Ou essa é uma questão localizada aqui no Tocantins, aqui em Palmas, especificamente por ser uma capital nova? Bom dia.
Esse é do mercado. Por isso é que mencionei há pouco, a Caixa está fazendo uma revisão dos valores de terrenos, valores de imóveis nas cidades brasileiras, para ver o que é necessário fazer para flexibilizar em cada momento a questão da definição de valores. Vai para cima e vai para baixo. Então, o importante é também nas regiões metropolitanas que haja terrenos disponíveis. Com isso, é importante que o governo de estado, prefeituras, doem terrenos ou que tenham recursos para fazer desapropriações. Ou não queremos que ninguém vá para áreas periféricas distantes, mas áreas que possam estar bem urbanizadas, que possam estar consolidadas com infraestrutura adequada de esgoto, de água, de eletricidade, com posto de saúde, com escola, com creche. Tudo isso é importante para a gente possa construir novas habitações que não sejam só casas, sejam lares. Então, a questão do centro da cidade, obviamente, tem um terreno mais caro, mas você tem nos bairros situações que possam ser mais favoráveis e somente a participação do poder público na doação e desapropriação é muito importante.
Ministro, nós não conseguimos realmente retomar o contato com a Rádio Caiari de Porto Velho, mas o senhor pode dar o recado, porque nós temos muitos ouvintes lá em Rondônia, nós estamos no satélite.
Eu tenho ido várias vezes a Porto Velho, inclusive estive recentemente visitando as duas usinas, né, de Geral e de Santo Antônio, e vi também, inclusive, o projeto habitacional de Nova Mutum, exatamente lá com construção de casas muito boas para a população que está sendo removida. Dizer que para a Rondônia, especificamente a Porto Velho, temos investimentos pesados em água, esgoto, porque nós sabemos o que tem que ser planejado para fluxos migratórios que irão para essa região, não só em função das obras, mas também em função do momento seguinte, ou seja, haverá mais negócios, haverá pequenas indústrias ou grandes indústrias, haverá comércio, haverá muita movimentação de gente, a economia se vai rodar mais rapidamente, justamente com a disponibilização de energia. Então, nós temos que planejar para evitar que a gente seja surpreendido com a falta do déficit habitacional ou falta de infraestrutura adequada. São valores pesados, sim, que eu digo que estão sendo colocados em saneamento e habitação.
Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador, onde está Paula Outerelo. Bom dia, Paula.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. É o seguinte, aqui em Salvador, a lei que obriga o uso da cadeirinha para o transporte de crianças em automóveis foi suspensa pelo prefeito, porque não há o equipamento no mercado. Eu queria saber do senhor, se o senhor concorda com essa determinação, se houve algum tempo longo para que as empresas e pessoas se adaptarem à nova lei e de que forma o governo federal pode intervir para resolver este problema na nossa cidade.
Bem, nós tínhamos a entrada em vigor da resolução com fiscalização desde junho, porque a resolução já está em vigor desde 2 anos atrás e foi devidamente divulgada essa resolução sobre a necessidade do uso da cadeirinha. Inclusive os pais tomaram consciência disso porque foi divulgada a questão da alta periculosidade que você tem na situação de crianças soltas no banco traseiro, numa batida, numa capotagem. Agora, em junho nós tínhamos a entrada da fiscalização, sim, com punição, justamente com multa e perda de pontos em carteira. Nós prorrogamos até setembro. Algumas cidades deram um pequeno prazo, 7 dias, 10 dias ainda, para que houvesse um ajuste. Então, eu acho que já foi dado o prazo suficiente. A vida não pode ter prazo. Estou jogando com vidas. Cada dia que eu dou para a prorrogação, são vidas que estão em jogo. Então, a estatística é contra nós nessa situação de perda de vidas. Eu quero ter uma estatística que seja mais saudável, mais favorável, que você tenha o número mínimo possível de acidentes. Queremos salvar todas as vidas.
Ministro, ainda em Salvador, a pergunta agora é minha, mas porque eu sei que amanhã o senhor vai estar lá no Recanto das Margaridas entregando casas, né, do Minha Casa Minha Vida. Como é que vai ser isso?
Bem, nós temos, justamente agora, temos no programa Minha Casa Minha Vida já o momento de entregas. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado no início do ano passado, para fevereiro, março, com a entrada em vigor dos novos normativos em seguida, e tínhamos um problema de ajuste, adaptação, e tivemos um período de início de obras e construção. Estamos agora na fase de entrega. Então, nós temos, no momento, cerca de 170, um pouco mais de 170 mil unidades já entregues, apesar do curto espaço de tempo, e estamos caminhando para até o final do ano chegar a 280 mil unidades, ou até mais um pouco ainda. Então, essa visita minha a Salvador é para mais uma entrega. Serão 380 unidades que vamos entregar. Aliás, eu tenho entregue em vários lugares e algumas vezes acompanhado do presidente Lula, muito me honra isso. O presidente Lula tem essa questão habitacional como ponto-chave na sua administração. A parte de saneamento, então, ele cobra a todo instante, e também a parte de transporte urbano. Mas ele gosta de visitar as casas, gosta de ver a qualidade, gosta de ver a satisfação das pessoas recebendo as chaves. Porque realmente eu não sei qual é a maior alegria, se é da pessoa que recebe a chave ou se é a alegria da face do presidente, da face do ministro, quando a gente vê uma pessoa tendo seu sonho realizado. Aliás, o dicionário de casa não tem mais a palavra sonho, só tem a realização, porque está tudo garantido agora, já que os programas do PAC, no Minha Casa Minha Vida, tem recurso garantido. É só questão de ter projeto apresentado, é projeto executado, pago, e você recebe na ponta o que é necessário de água, esgoto, transporte urbano e, sobretudo, o lar, e não apenas casa.
Ministro, e quem ainda tem dúvidas sobre o programa Minha Casa Minha Vida, como deve proceder?
Há dois caminhos. Ou você procura a Caixa Econômica Federal, que é justamente a agência do programa, ou então você procura a prefeitura local para fazer as inscrições. É assim que funciona, em que você informa qual é a sua renda, a sua condição familiar, quantas pessoas têm trabalho, quantas pessoas estão na família, quantos filhos, etc. E onde é que você gostaria de ter a residência. Ou, alternativamente, um ou dois bairros da cidade como opção, e você faz a inscrição e aguarda a chamada, porque nós... a questão tudo é de tempo. Estamos tendo inscrições, estamos atendendo, contratando, à medida que se contrata, se entrega, você está realizando o sonho de cada um. E é a questão de simplesmente agora de você poder realizar tudo. Alguns pensam que eu anuncio alguma coisa no dia, 1 milhão de casas está na rua no dia seguinte. Não é assim, tem obra de engenharia, você tem que construir, tem que ter um projeto. Então, nós estamos com velocidade agora suficiente, porque inclusive agora todos se ajustaram, Caixa Econômica, Ministério cidades, os empresários, as prefeituras, o governo de estado, todos se entrosaram para entender bem o programa, e agora a agilidade já existe, e os projetos, para ter uma ideia, o projeto do presidente Lula, que eu diria que não é um projeto, é mais um desafio, era de fazer 1 milhão de unidades. Na Caixa já cursaram mais de 1 milhão e 80 mil unidades, mais de 1 milhão e 80 mil unidades para exame, e já temos contratados, hoje em dia, 681 mil unidades. Então, a garantia de que esse programa é um grande êxito e até o final do ano estaremos assim em situação contra 1 milhão de unidades. Teremos 1 milhão de unidades entre analisados, contratados, em obras e entregues.
Tá certo. Ministro Márcio Fortes, infelizmente o nosso tempo acabou e eu gostaria de agradecer ao senhor a presença aqui mais uma vez no programa.
É um prazer estar aqui porque são temas que dizem respeito a a qualidade de vida individual. A gente vê que a gente está atendendo a necessidade de cada um, e vejo a felicidade de cada um quando recebe a sua chave, quando tem a sua água, quando tem a sua creche, quando tem o seu posto de saúde, quando tem a infraestrutura toda adequada para ter uma nova vida. É um programa, é o Minha Casa Minha Vida, ou o programa PAC, ambos são programas de inclusão social, de cidadania, de respeito, solidariedade, qualidade de vida.
Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco dessa rede. Meu muito obrigada e até o próximo programa.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.